Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe Letra na Rádio AVFM. Já estamos prontos para mais uma hora de emissão, domingo à noite, sempre a falar de desporto nos 98.7, comigo Pedro Silva, com o Hélder Ferreira e com o Joel Magina, o painel que nos vai trazer tudo aquilo que é o rescaldo de uma jornada com muitos jogos, com algumas vitórias, algumas derrotas, com as equipas do Conselho de Ovar a jogarem nos seus respectivos campeonatos e para objetivos diferentes no voleibol, basquetebol e também futebol. 98.7 é a nossa emissora, ainda há pouco falei dela, também nos pode acompanhar no streaming, no Facebook, basta digitar Rádio AVFM na barra de pesquisas ou então procurar em facebook.com/radioavfm e depois no nosso site, que é onde está toda a informação, eu ia dizer encaixotada, mas não, toda a informação está lá colocada para que possa também aceder não só ao desporto, mas também de outro tipo de situações referentes ao nosso concelho, nomeadamente à cidade de Ovar, mas no desporto em específico falamos de tudo um pouco também lá em radioavfm.net. Hoje temos aqui muito para falar, temos dado primazia a outras modalidades de vez em quando, falando outras modalidades que não o futebol, mas hoje vamos mesmo começar pelo desporto rei, vamos falar de futebol e vamos, sem mais demoras, começar a nossa emissão. Fique desse lado, continue a ouvir-nos.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Ovar Mate. Bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate. Juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. Passe de Letra. Futebol.
Iniciamos o Passe Letra passando em revista aquilo que foi o resultado da Flor Grade num jogo onde não estivemos, com relato em direto. Aliás, o jogo decorreu esta manhã em Guimarães. Vitória Sport Clube B 1, Flor Grade 1. Regressa então aos pontos a equipa na Corticeira. Isto na 12ª jornada do Campeonato de Portugal Série B. Joel, um comentário então a este ponto conquistado pela Flor Grade em Guimarães.
Sim, eu acho que se olharmos, tendo em conta o jogo, tendo em conta esta forma da equipa do Vitória Bia, que entrou muito mal no campeonato, com duas derrotas, mas eu penso que já está numa série fantástica. Não sei se serão 7 ou 8 jogos onde ainda não perde, ou seja, está 7 ou 8 jogos sem perder, e tendo em conta se calhar esta toda conjuntura, eu acho que acaba por ser aceitável. O menos bom desta tarde foi mesmo a conjugação dos outros resultados, porque a equipa da Flor Grade desce alguns lugares na tabela classificativa, fica mesmo no penúltimo lugar, e acho que o menos bom disto é que fica a 5 pontos neste momento da equipa que está nessa primeira posição que não desce. Penso eu que será mesmo esse nono lugar, que é da equipa do Paredes. Ou seja, até pode ser aceitável este pontinho frente à equipa do Vitória Bia, mas depois tendo em conta os resultados, como a vitória de Valadares, a vitória do Vilamiã perante a equipa do Beira-Mar, o próprio empate, penso eu, do Oliveira do Douro com o Rebordosa, ou seja, somente destas equipas, somente o Lamelas não amealhou pontos, e acho que a Flor Grade perde algum terreno neste com estes adversários diretos. Agora, falta um jogo para o fecho desta primeira volta, e acho que era muito importante em casa. Sim, acho que era muito importante em casa, neste derby à Beirense, conseguir pelo menos amealhar pontos. Depois começa a segunda volta, e se nós olharmos, retrocedermos, Villamiã, Lamelas, ou seja, vai ser jogos importantíssimos.
Ou seja, o início de segunda volta para ti será crucial para ver se a Florida ainda consegue chegar à manutenção.
Eu acho que é uma fase decisiva. Acho que é uma fase decisiva este início de 2024.
Falas desses dois jogos na primeira volta, a Florida em 6 possíveis pontos, amealhou um contra o Villamiã.
E acho que isso tem de ser corrigido. E se apenas conseguir amealhar um ponto nestes dois jogos que dissemos, acho que é extremamente, extremamente negativo. Vamos ver, para já, olhando para este fim de semana, eu até considero um resultado agridoce frente a esta equipa do Vitória, que eu olho mesmo para este 11 e alguns jogadores até já chamados à equipa principal, mas depois, tendo em conta estes resultados que aconteceram neste fim de semana, faz com que a Florgate se afunde na tabela, fique mesmo no penúltimo lugar, mas ainda falta um jogo para o fecho da primeira volta, muita bola ainda vai rolar e acho que estes jogos que decidimos vai ser uma fase decisiva da época para as aspirações corticeiras.
No outro dia estava a ver o Canal 11 e o Renato Coimbra, que é o treinador do Amarante, estava em entrevista no Futebol Total e falava de algo muito curioso acerca desta Série B, falava da competitividade do campeonato, com muitas equipas da Associação do Porto, que naturalmente são muito fortes, com equipas que eram de Liga 3, inclusive que desceram de divisão do ano passado para este. Fala das equipas de Aveiro, onde não menciona a Florgate, mas fala do Beira-Mar e do São João de Ver, que são duas equipas historicamente muito fortes, e fala do Vitória B, ou seja, fazendo aqui um campeonato também muito competitivo. A Florgate também, apesar da capacidade que tem o seu plantel, não está aqui numa série nada fácil.
Não, nada fácil. Como tu já disseste, várias equipas das três melhores associações de futebol do país, Porto e Aveiro, como tu disseste. Eu acho que, tendo em conta mesmo estas 14 equipas...
Eu acho que e desculpa, Joel, não tenho bem ideia de quais são as equipas, posso dizer aqui uma ou outra, mas creio que é a série de Campeonato de Portugal que tem mais equipas que na época passada jogavam na Liga 3. Ou seja, ainda é mais um dado interessante para ter em conta.
Sim, super interessante. E acho que, tendo em conta Todas estas situações, acho que é uma série bastante, bastante difícil. Acho que das 14 equipas que militam, que jogam nesta série, acho que é só mesmo o próprio Amarante que está a fazer mesmo um campeonato super tranquilo, a equipa em maior destaque, mas mesmo hoje apenas conseguiu o empate aos 88. Vejamos, perante a equipa do Salgueiros, que está a meio da tabela, mas acho que é uma série difícil. É uma série difícil, mas acho que o que deixa ainda mais a pulga atrás da orelha é que eu olho para jogos da equipa da Florgrade, onde perderam, onde até empataram, e sinceramente é uma equipa que nesta primeira volta, tendo em conta o futebol jogado, só mesmo os resultados foram mesmo tendo um daqueles desta equipa, porque eu olho para jogos onde não amealharam, mas deram uma boa resposta, estiveram lá, uma equipa que...
Quase sempre competitiva, não é?
Exatamente, mas acho que não está a chegar a ser extremamente competitiva, porque isso não dá pontos. Agora vamos ver para esta fase o que é que poderá estar nas ideias de André Ribeiro. Fica também mais um destaque.
Certo.
Hoje volta a fazer várias mexidas no 11. Ibra Koné e Ben Koné são mesmo titulares nesta turma corticeira. Ainda vai tentando testar, e mesmo tendo em conta esses jogos, o que mostra também o potencial deste plantel. A ver, vamos ver, Pedro.
É certo, ainda terá aqui mais um jogo antes do término do ano. Vai jogar então nesse fecho de primeira volta contra o São João de Ver. Será um jogo muito interessante, vamos chamar-lhe derby de Aveiro, e depois, já em 2024, a segunda volta, com essas duas partidas tão importantes logo a abrir, contra o Villamiã e também contra o Lamelas. Avançamos no nosso passo-letra, vamos até ao Campeonato Sabe-Segue, e comecemos por falar deste jogo dos Muris, deixando a Ovarense para depois, Hélder, porque foste tu que estiveste lá e assim entras também já à conversa. Os Muris, que acaba por perder em Passos de Brandão por 3-1, num jogo que não só marca o regresso dos Muris às derrotas, vinha de uma vitória, vitória, mas marca também aqui um dia de muitas expulsões, duas do lado dos Mouris em campo, mais a de Pedro Alves, ou seja, três no total, um jogo também marcado por essas questões de arbitragem.
Sim, é incontornável esse fator, até para aquilo que foram as declarações finais relativamente a esta partida, mas antes de eventualmente irmos a esse aspecto daquilo que foi o encontro entre os Mouris e o Paços Brandão, a verdade é que é um Mouris que...
Portou-se bem.
Exato, e é um bocado também, um bocadinho já pegando naquilo que também se vinha falando aqui sobre a questão da Flowgrade e a sua competitividade dentro daquilo que tem exibido em termos de qualidade de jogo e depois não se coaduna eventualmente com os resultados. O Mouris também é um bom exemplo disso mesmo. Portanto, uma equipa jovem que mostra muita qualidade, ainda hoje neste jogo com o Paços Brandão esteve ali a primeira meia hora bem organizada taticamente, a criar dificuldades ao Paços Brandão. O Paços Brandão, à exceção de uma jogada de Luizinho, eventualmente, que aparece na cara do Bruno Costa, não tinha feito grandes ocasiões. Os Mouris consegue duas, três ocasiões claras nessa primeira meia hora de golo, isso contando eventualmente com aquele remate por cima da trave de Pedro Meco. Portanto, era uma equipa personalizada taticamente, a jogar o jogo pelo jogo, dentro daquilo que é as suas limitações táticas, daquilo que é o seu ponto forte, que é a coesão, eventualmente, para depois sair em transições rápidas com jogadores com alguma qualidade técnica lá na frente, a conseguir criar desequilíbrios, e portanto foi um bocadinho contra a maré que sofreu esse primeiro gol. Portanto, estava numa fase muito positiva em termos exibicionais, tinha conseguido duas, três ocasiões de golo, e acaba por sofrer depois o golo com um belo remate por parte de Martini à entrada da grande área. Depois, no momento em que procurava reagir a esse gol sofrido, a verdade é que ali os tais questões de crescimento e da juventude, falta de experiência por parte de neste caso Ruben Fonseca, que
foi um pontapé de baliza, se não estou em erro, não é?
Sim, pontapé de baliza, toque curto para o lado, Ruben Fonseca depois tenta sair a jogar na zona central, faz em diagonal o Paulinho,
fazer um drible, não é?
Um drible, e acaba por ser um passe, depois até tenta driblar e depois tenta entregar em passe, e Paulinho com a sua experiência percebe-se perfeitamente e enquadra-se logo naquilo que era o ângulo do passe de Ruben Fonseca, rouba a bola, ganha à frente. É verdade que há algumas queixas por parte do staff técnico dos Mouris, mas aqui parece-me um lance que parecia que
não
gera grandes dúvidas, considerando-se falta, não é? Portanto, a única coisa que aqui poderia ser que ficar um bocadinho na dúvida era a intensidade daquele puxão, daquela mão que Ruben Fonseca eventualmente faz sobre o Paulinho, mas a considerar que efetivamente foi suficiente para o derrubar. Este estava à frente eventualmente de Ruben Fonseca e poderia eventualmente ter visado a baliza com outra qualidade. E portanto acaba por ser uma dupla penalização dos Mouris, porque vê um jogador expulso e dá a grande penalidade que dá o segundo golo, e podia-se pensar que a partir daí os Mouris com menos um que eventualmente podia quebrar, mas a verdade é que a equipa mostrou muita personalidade, mesmo já com menos um, já na reta final dessa primeira parte tinha mostrado que queria reagir, mesmo assim, e teve ocasião inclusivamente para ir para o intervalo até com um golo marcado, e depois na segunda parte outra vez uma transição ofensiva muito bem conseguida por aquela que foi a figura do jogo para mim, que foi Vieirinha, trabalhou bastante mesmo nas várias posições que teve que fazer ao longo do jogo, que sai muito bem ali na transição na lateral, mete na frente para Ruben Martins, e com todo o mérito os Mouris acaba por chegar a esse primeiro golo, primeiro e único, acaba por ser o único golo, e depois é o que nós sabemos, aí sim, sem dúvida alguma, aí os Mouris têm alguma, aí os Mouris têm razão para se queixar. Efetivamente há uma entrada ríspida de um jogador do Paços Brandão, inclusivamente com os pitões sobre o jogador dos Mouris, que parece-me uma falta clara, quarto não assinala e logo a seguir assinala uma falta do Paços Brandão. Depois há a forma como André Mendes protesta o lance, independentemente de segundo indicações ele não terá dirigido, não terá insultado o árbitro, mas forma obviamente como para um jogador, mesmo sendo o capitão de equipa, não é? Portanto,
encostou a cabeça ou perto disso, não é?
Sim, me referem-me que ele terá só encostado a cabeça quando já vê o segundo amarelo e é expulso. Mas a verdade é que já na primeira abordagem é uma abordagem muito em cima do árbitro, ou seja, falar alto pelo menos percebe-se isso muito em cima. E para um jogador que, mesmo sendo capitão, que já tem um amarelo, tem que ter algum.
Foi ali no calor do momento, certo?
Exato, e sabendo que ali também havia ali alguma inclinação da arbitragem para aquilo que era o fator casa, não é? Portanto, acabou por se conciliar as duas coisas. E depois, infelizmente, acontece também a expulsão do treinador que vai no encalço depois de André Mendes perder a cabeça quando vê o segundo amarelo, perde completamente a cabeça. E aí, nesse lance que estavas a referir, em que ele se encosta efetivamente a cabeça do árbitro e parecia que queria travar de razões físicas mesmo com o árbitro.
Pedro Alves vai lá tentar acalmar.
Vai lá tentar puxar o atleta para tirar de lá e é expulso por causa exatamente disso. E segundo o que o Pedro Alves também transmitiu, o árbitro terá-se dirigido a este a dizer que já era para ter sido expulso num lance na primeira parte por ter levantado o braço em protesto no branco. Portanto, isso é um bocado estranho, se efetivamente aconteceu, nem se percebe o enquadramento da expulsão e, portanto, há ali efetivamente algumas questões em que nós já sabemos perfeitamente ali em Passos Brandão, não é um campo fácil.
Tenho ideia que já no ano passado o Esmeriz até foi lá goleado, a goleada começou com uma expulsão também.
Também é verdade. Guarda-redes, não é? Verdade, exatamente. Foi do Bruno, precisamente, do Bruno Costa.
Não, até
e depois Paulinho entrou.
Eu Bruno Costa estava no Varense, por isso não podia ser o Bruno Costa.
Não foi o Bruno Costa então. Mas
teria de ser o Paulinho ou o jogador que jogava no lugar do Paulinho.
Mas pronto, mas eu não sei porquê, mas pronto, estava com essa ideia, mas efetivamente, exato, o ano passado o Bruno Costa estava no Varense. Pronto, mas de todo modo, voltando àquilo que estava a transmitir, efetivamente é um campo muito difícil, com muita pressão alta. Sei que depois há ali elementos da direção também que há uns problemas de umas posições que depois vão fazer à AFA por não terem deixado de estar no local onde estavam outros elementos da direção do Passos Brandão e portanto, acho que aquilo até azedou um bocadinho, vê-se nos balneários também essa situação. É um campo que tradicionalmente não é fácil, não é fácil lá para Passos Brandão, há ali um clima muitas das vezes de intimidação, vá, podemos dizer assim, e portanto não é propício, não é o ideal, mas pronto, mas é o que temos. Agora, refocando-me naquilo que se passou dentro das quatro linhas, efetivamente é que mesmo os Muris, com menos duas unidades dentro de campo, pode ser que foram os valentes guerreiros, diga-se passagem, uma equipa muito personalizada, não se descompensou taticamente, e a determinadas alturas até aparecia lá no ataque, mesmo quando estava 2-1, portanto com novos jogadores, exatamente, e por aí ali a rondar a baliza de Ibo Eichmann, portanto, chegou a ter dois ou três cruzamentos rasteiros ali para dentro da grande área. Era pena, porque não tinha grandes unidades, então não conseguia eventualmente finalizar essas jogadas de perigo, portanto, estava muito condicionado. Mas foi um jogo em que sentiu que se os Muris eventualmente não tinha esses contratempos dessas expulsões dentro do campo e da forma como todo o jogo se passou, eu penso que os Muris podia perfeitamente ter saído lá com um resultado que pelo menos 10 pontos, mesmo a jogar com menos 1, a sensação é que os Muris estava melhor a jogar com menos 1, e depois essa segunda expulsão condicionou completamente o jogo. Num Passos Brandão que ia lá, tinha maior caudal, efetivamente, com mais de 2 unidades, mas a verdade é que pouco critério no último terço, e portanto há muitos jogadores lá no ataque, às vezes a isolar-se, mas depois perdiam-se, depois já veio o bombeiro de serviço, desculpem-me o termo, mas era virem dois laços que saem,
é? Sai
todo lado, sai a fazer cortes por evidências mesmo quando os jogadores se isolavam, e acaba por ser, já em compensação, uma bola parada, um velho conhecido nosso, não é? Portanto, Márcio, a elevar-se de cabeça e a conseguir.
Os gols do Passos Brandão são 3 conhecidos,
Martini, Sigas e Márcio, é verdade. E portanto, a elevar-se de cabeça a conseguir fazer o terceiro golo. Se me referes repor a justiça no resultado, talvez não, até porque talvez os Muris, pela tangente mínima, tivesse sido o justo para aquilo que produziu em campo, sobretudo sempre que pôde, não é? Portanto, é uma partida que não foi nada benéfica, mas fica sem dúvida uma nota positiva dos Muris, mesmo inferiorizado dentro de campo, mesmo com as condicionantes todas de jogar num campo de Passos Brandão, que não é fácil jogar lá. A verdade é que foi foi um dos Mourinhos muito personalidade, muito guerreiro, a mostrar em alguns momentos muita qualidade e personalidade, e portanto sente-se nesse jogo, sente-se sobretudo que se calhar de igual para igual as coisas podiam ter sido bem diferentes, e portanto isso acho que há que dar o mérito da forma como os Mourinhos sempre batalhou até ao fim.
Sem dúvida, mas independentemente disso, acaba por ter aqui um dia mau, um revés, porque até desce na classificação. E é muito curioso, Joel, há pouco o Hélder falava aqui, comparando entre aspas aquilo que é a performance dos Mourinhos, muito competitivo no campeonato, sabe-se, é com a da Florgrave, muito competitiva no campeonato de Portugal. Os Mourinhos está mais ou menos numa posição semelhante, está aqui numa zona muito complicada, e obviamente precisa de pontos para escalar na tabela. Sabemos que esta luta vai ser muito intensa até ao fim.
Sim, claramente, hoje tem esse revés, porque certamente
o estilo deu um salto gigante.
Exatamente, ia mesmo falar nessa questão. Eram poucos os que estavam à espera dessa vitória do Bustelo frente à equipa da Ovarense. Agora é um bocadinho aceitável e faz jus a esta comparação, porque eu olho para estes Mourinhos e se calhar dois confrontos onde efetivamente foi goleado e não esteve e não foi e não mostrou ser essa equipa. Agora, a verdade é que em todos os outros duelos é essa equipa interessante, são todos os técnicos que rasgam elogios a este trabalho de Pedro Alves, e a forma como joga, a forma como, sobretudo, aproveita esses contra-ataques, os poucos toques para chegar à zona de finalização, e depois eu acho que estes Mourinhos para esta época é uma montra de jovens jogadores, porque o Hélder falou do Vieirinha, que já está da época passada e é um jogador que salta à vista claramente. Tiago Bernardes, eu penso que é o primeiro ano de sénior e
está-se
a portar muito bem. O próprio Pedro Meco, podíamos estar aqui a elencar vários jogadores.
Ruben Fonseca, Diogo Farias, Ruben Martins.
Estamos a falar todos jogadores com menos de 25 anos ou até menos de 23 anos. Ou seja, são jogadores jovens, mas que conseguem incutir e conseguem se mostrar mesmo que podem ser casos sérios. Agora, assim como na Florgrade, é uma posição super complicada. É uma posição que...
Mas tem mais jornadas, pelo menos, para tentar inverter, não é?
O campeonato este é mais longo ainda.
Sim, este é mais longo, exatamente. Mas
está tudo muito embrulhado também.
E esta fase, se calhar a equipa do Mansur é uma equipa que precisa dar mais à perna, mas olhando para esta pontuação, até podes mesmo ali aí consultar Estarreijas, Mourinhos, o próprio Cesariense, ou seja, basta não vencer duas jornadas, estou-me a lembrar
até do caso. Até a Juve Force, que é o 11º, entre o 17º, Estarreijas, Juve Force, 11º, são 4 pontos que separam todas as equipas.
Isso diz muito. Eu lembro-me do caso Cesariense, que parece que já não vence há 2-3 jogos, e até estava numa posição bem mais pacífica, e depois dessas derrotas já está ali numa situação mais complicada. Mas é preciso tentar regressar às vitórias, se calhar tentar ser uns Mourinhos mais maduro em certos tipos de situação, mas vamos ver, porque aqui ainda falta muitos jogos e acredito que pode ser uma equipa que pode subir nesta tabela classificativa.
E quando não der para vencer, pelo menos amealhar, porque isto está tão equilibrado que às vezes um ponto pode fazer toda a diferença.
Exatamente.
Por exemplo, se os Mourinhos tivessem feito um ponto hoje, estaria no 14º lugar, ou seja, estaria já 2 posições acima, o que significa que isto está mesmo muito embrulhado, muito equilíbrio nesta fase final da tabela. Também vai ser muito interessante acompanhar esta luta até ao fim. Estamos só na 13ª jornada, ou melhor, na 14ª jornada. Isto certamente depois haverá uns que ficarão, outros conseguirão subir um bocadinho mais, mas para já tudo ainda muito interessante nesta fase.
Luís Mourinhos Reja para a semana.
Olha, eu não sabia dessa. Vai ser também um excelente duelo para acompanharmos. Para já, avançamos no passo letra, vamos à parte cimeira da classificação, vamos falar de Ovarense.
A Câmara Municipal de Ovar, apoio ao desporto.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz num estabelecimento oficial. Passe de letra.
É verdade, e as notícias não são nada positivas. Pedro, uma derrota do Ovarense nesta 14ª jornada. Uhum. É a 3ª derrota fora de portas. Esta perante uma equipa que até está a lutar por essa manutenção, salta claramente, penso eu que estava neste lugar que os Mourinhos ocupa agora.
Sim.
Uma derrota por 2-1. O que é que falhou nesta partida na equipa alvinegra?
Olha, falharam algumas coisas. Sinceramente, eu não estive na derrota de Oliveira do Bairro, o Helder pode-nos ajudar, mas em comparação, por exemplo, com a derrota que o Ovarense teve contra o Fermentelos, nesse jogo o Ovarense foi claramente superior, muitas oportunidades, principalmente na primeira parte. Hoje escassearam essas oportunidades. Eu não vou dizer que o Ovarense foi inferior ao Obstelo, também não quero cair nesse erro, mas o jogo foi dividido, com poucas oportunidades de parte a parte, mas com um Obstelo que, à medida que o jogo avançava, foi acreditando que dava para fazer qualquer coisa. Parece-me que entrou uma equipa tímida a ver o que é que o Ovarense ia mostrar, com respeito obviamente por aquilo que é o historial do Ovarense neste campeonato, mas aos poucos e poucos começou a perceber que hoje podia dar para qualquer coisa, e tanto acreditou que acabou a primeira parte melhor. A melhor oportunidade de todo o primeiro tempo é para o Obstelo, um remate de cabeça, um cabeceamento à trave, e na segunda parte, apesar do Ovarense ter começado novamente a ser um bocadinho mais incisivo, a tentar logo desde o início incutir aquilo que era a sua intenção de chegar ao golo, mais acutilante, se quisermos dizer assim, foi tudo novamente acontecendo outra vez. O Ovarense a desacreditar, a começar a jogar um bocadinho mais com impaciência, e de repente o Obstelo está a perceber que, calma, os minutos estão a passar e isto pode dar para nós. Marca o golo, numa oportunidade muito bem aproveitada pelo Ricardo Tavares, que tinha entrado há pouco tempo. E depois aí sim, parece-me que a mudança no Ovarense surtiu efeito, porque houve aqui alterações, entrada de Maurício, entrada de Sala, entraram os dois muito bem, e o Ovarense conseguiu chegar ao empate. Infelizmente, para a equipa de Ovar, o Obstelo a seguir parece que voltou a acreditar que podia lá chegar novamente. Não, aqui temos de dar mérito ao Obstelo, porque não se cingiu a guardar o ponto, digamos assim. Primeiro teve uma oportunidade clamorosa, podia ter dado golo. Acho que creio que a bola é tirada em cima ou muito perto da linha de golo pelo defesa da Alvarense, e depois marca mesmo na jogada quase seguinte. E por isso temos de dar mérito àquilo que o Obstelo fez. Se o Alvarense foi inferior ao Obstelo, não. Mas eu diria que também não fez uma exibição assim tão positiva para dizermos que merecia vencer. Se calhar o empate teria sido o resultado mais justo, tendo em conta aquilo que foi o equilíbrio, mas na perspectiva do Ovarense, que é uma equipa que tem pergaminhos neste campeonato, que tem obrigação de fazer mais e melhor do que fez hoje, este é um mau resultado e não foi uma exibição, na minha opinião, positiva. De facto, se calhar muito alicerçada neste fator de que o Ovarense fora de casa não tem conseguido os resultados, e à medida que o jogo ia avançando e não se via produtividade, porque o Ovarense fez várias aproximações à área, mas não conseguiu fazer muitos remates perigosos, a frustração foi-se apoderando dos jogadores, e à medida que se foi apoderando de uns, foi libertando os outros, e aqui juntou-se o útil ao agradável, e por isso é que no final vemos um Obstelo a conseguir uma vitória arrancada com muita crença, e vemos um Ovarense que teve alguma capacidade de resposta, mas se calhar no fim do dia não teve a capacidade de resposta suficiente para conseguir chegar ao triunfo.
E o que é que achas, qual é a razão para estes, olhando para estes três jogos, para estes fracos resultados fora de portas?
É interessante analisarmos. Eu creio que no jogo do Fermentelos foi um azar, claro. O Ovarense fez uma exibição ao seu nível, jogou bastante, ou jogou o suficiente para vencer. Não vou dizer que o Fermentelos também esteve mal nessa partida, porque se apresentou bem, mas o Ovarense teve N oportunidades, foi uma exibição de encher o olho
do
guarda-redes.
Isto, se calhar, desculpa, foi pior dos jogos das derrotas.
Pois não sei, o Heller pode nos ajudar. A verdade é que o Cajó diz que o jogo em Oliveira do Bairro não foi muito bem conseguido, e que dá-me a sensação, não sei se ele disse bem isto, que gostou até mais deste jogo, o plano foi melhor cumprido aqui do que foi contra o Oliveira do Bairro, mas ainda assim hoje não foi uma boa exibição. Não sei se em Oliveira do Bairro terá sido ou se terá sido perto disso, mas o que é certo para mim é que isto é a bola de neve, acumulou. No primeiro jogo foi um manifesto azar, no segundo jogo pelo menos o empate já se pensaria que o Ovarense iria ter, porque o golo cai mesmo ao cair ao fechar do pano, e hoje, se no início não estava na cabeça dos jogadores, à medida que a partida foi avançando, começou a aparecer na cabeça dos jogadores. Mais uma vez fora, mais uma vez isto, mais uma vez estamos aqui a embrulhar, e mais uma vez estamos com o risco de, sendo uma equipa muito superior ao nosso adversário, ou com mais argumentos do que o nosso adversário, não conseguirmos a vitória. Tanto se acumulou, tanto mexeu com a cabeça, que acabou mesmo por acontecer novamente, e de facto é uma jornada muito, muito negativa para o Ovarense. Não perde só aqui, perde em todo lado.
Olhando para, mesmo para a equipa, para o banco de suplentes, muito se tem especulado, e a verdade é que acho que é um dado quase certo algumas saídas de jogadores. Já foi mesmo anunciado Tomás Lucas, mas penso que poderá estar na retina já mais saídas durante esta semana. Luão hoje esteve fora dos convocados, o próprio Ocampo também esteve. Ovarense, eu olho para os lesionados, vejo Isaac ainda indisponível, mas parece que está a ficar com um plantel curto. É necessário, se calhar, um forcing de entradas, Pedro?
Sim, havendo essas saídas que estão... umas já anunciadas, outras pré-anunciadas, entre aspas. São três jogadores que saem do plantel, juntando também aos lesionados que acredito que recuperarão e que se continuarão a ser opções válidas, no caso de Isaac Coaquê. Olhando para os outros, obviamente que deixam aqui algum espaço para entradas. Hoje, de facto, dá-me a sensação que se calhar o banco já teve melhores dias. A verdade é que Cajó faz apenas 3 alterações. Não tem, nenhum treinador é obrigado a esgotar as alterações. Mas até as alterações que fez, e eu até lancei esta pergunta ao Cajó, um tom um bocadinho provocatório, pareceram um bocadinho tardias. Parece que esperou muito, foi vendo o que é que o jogo dava. E a verdade é que as que faz mexem com o encontro, principalmente a de Maurício e de Alexandre Sala. O Sala marcou o golo. Aliás, desde que entrou para mim foi o melhor jogador do Ovarense em campo. Mas demoraram um bocadinho mais. Mas nós olhamos para isto e vemos. Entraram os três jogadores que tinham alguma capacidade de ir para a frente. Porque de resto o Ovarense tinha jogadores... Até tinha, agora esqueço-me do nome do tal jovem, aquele tal jovem que até se estreou na outra semana, mas a verdade é que o banco não está tão apetrechado como já teve noutras situações, e de facto eu creio que estarão para breve notícias de atletas.
Achas que há alguma posição que está mesmo carente, débil de um reforço?
Ora bem, o meio-campo, que normalmente joga com dois, neste momento tem três jogadores, não é? Se quisermos excluir o Luan, acho que tem de haver sempre aqui mais uma opção. Dois suplentes para dois titulares. A questão da defesa pode sempre ser coberta, o caso de Ocampo, pode sempre ser coberta, por exemplo, com esta inclusão de Guga também no setor de intermédio. Por isso aí poderá estar um bocadinho mais apetrechado. Depois, a questão de Tomás Lucas, eu acho que era um jogador um bocado híbrido. Podia jogar no mal ou jogar no meio campo, dar ali um apoio, um jogador que um joker, digamos assim, que podia jogar em várias posições. É interessante ter um jogador dessas características para suprir qualquer tipo de lacunas. Eu acho sinceramente que o Ovarense, apesar de não ter aparecido assim no início da temporada, precisa de um ponta de lança. Porquê? Porque Gonçalo Semedo e Everton estão a jogar. Há outros jogadores, é um facto, que podem jogar nessa posição, mas não são pontas de lança declarados. Martelo não será um ponta de lança declarado, Sala não será um ponta de lança declarado. Precisa de um suplente, já com Gonçalo Semedo está a jogar numa ala, inclusivamente, e Everton é o homem do centro, precisa de um suplente para esse jogador, porque hoje lá está, isto, obviamente que foi uma situação de desespero já, mas o Douglas passa para a ponta de lança de repente. Everton já tinha saído, ainda estava lá Semedo, fica Semedo e Douglas como os dois pontas de lança da Ovarense. Se calhar se houvesse aquela expressão do Pinheiro, mas nem precisa de ser um Pinheiro, um jogador ofensivo, um ponta de lança mesmo, teria entrado, e a verdade é que não havia essa solução no banco. Se calhar seria interessante também pensar, obviamente, que jogadores que valham a pena para o Ovarense serão sempre jogadores de cartel e jogadores caros, por isso também terá de haver aqui algumas contenções, mas logo veremos. Agora seria interessante vermos aí mais opções nestas posições específicas para suplantar aquilo que serão as ausências destes jogadores que vão embora ou que aparentemente vão sair, mas também incluiria aqui um jogador para a frente, um homem-golo, mais um. Não é que o Ovarense tenha marcado poucos golos, mas mais uma solução que dê aqui alguma alternativa numa situação de aperto como esta.
Olhando para e vamos a contas, olhando para as 7 primeiras posições: Águeda, Oliveira do Bairro, Passos Brandão, Lobão, Espinho e União de Lamas, todos venceram. Somente a Ovarense perdeu terreno. Olhando para esta classificação, Pedro, o Ovarense mantém-se no segundo lugar, está a 4 pontos da equipa de União de Lamas e penso que está a 1, a vantagem é de 1. Sim. Em relação à equipa de Espinho, que é o próximo adversário. Como é que vai ser? Como é que está isto instaurado na cabeça dos jogadores da equipa do Ovarense? E esta distância, 4 pontos, de 1 para 4, é algo que mexe?
Sim, sem dúvida. Eu acho que Alvarez estava em estado de graça e agora desceu à terra. E sabe que a luta vai ser muito complicada até ao fim e que esta fase de campeonato, principalmente com estes jogos fora perdidos, a deixaram um bocadinho abatida, digamos assim. Obviamente que eu concordo em parte com as declarações de Cajó. Quando falamos ali da questão da classificação, ele deixa aqui a nuca que estamos numa fase do campeonato onde ainda é cedo para estarmos a olhar com olhos tão atentos para essa classificação. Basta esperar que o Alvarense faça a sua parte, que certamente as coisas irão compor-se. O Alvarense não cabe na cabeça de ninguém pensar que se o Alvarense não ganhar os jogos todos até ao fim, o Lamas ainda irá ser campeão. Obviamente haverá sempre gente a perder pontos, mas a questão de uma vantagem que era tão segura perder-se e neste momento estar a avolumar-se, a desvantagem, poderá mexer com a cabeça dos jogadores, ainda para mais tendo em conta que o próximo jogo é contra um rival direto. O Sporting de Espinho esteve já um pouco mais afastado, agora vai ganhando algum terreno e é uma equipa sempre a ter em conta. Ainda hoje venceu com mais uma goleada, creio que foi o Mansur, se não estou em erro. Ou seja, está bem e recomenda-se, e vai ser certamente um jogo muito interessante, não só pela questão de rivalidade que sempre existiu entre estas duas equipas e que este ano se reedita, mas pelo facto de na classificação as coisas estarem tão intrincadas. Vamos lá ver se Alvarense, e creio que o jogo será em casa,
exatamente,
se consegue dar aquela resposta que tem dado sempre, que é em casa, joga
de forma tranquila,
tranquilamente, vence de forma esplêndida, e depois fora tem sempre este tipo de dificuldades. Agora calha ao jogo em casa, por isso seguirmos esta ordem, queremos invertê-la na jornada a seguir, mas aquela parte do bom, que era jogar em casa e jogar bem, esperemos que continue.
Alvarense então perdeu nesta 14ª jornada perante a equipa do Bustil por 2-1.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Passe de letra.
Vamos lá falar. Então. Isto. Vamos lá falar da primeira divisão distrital. Já estamos aqui com alguma crise de tempo, mas ainda há tempo para abordarmos aqui um bocadinho daquilo que é também uma crise que está instalada no Valga. Perdeu na zona sul da primeira divisão distrital por 3-1 perante o Valcambrense. E Helder, não há forma de darmos a volta a isto. Hoje foi um jogo com muitos altos e baixos, recuperações do Valga, creio que nunca esteve na frente do marcador, acaba mesmo derrotado por 3-2 nesta visita à Valdecâmara. Relembro que era um jogo contra uma equipa, o Valcambrense, que estava com muitas dificuldades também na tabela classificativa.
Sim, não está nada fácil. Para já esta fase do Valga é a 6ª derrota consecutiva e, portanto, está numa fase nitidamente negativa. Frente a um adversário, eventualmente, um adversário direto naquilo que diz respeito, como tu dizes, da tabela classificativa, que também está ali nos lugares de
agora deu um salto também.
Deu um salto, exatamente.
Estava no penúltimo lugar.
E efetivamente, e trocou com o Valga, porque agora o Valga ocupa exatamente esse penúltimo lugar. Portanto, acabam por substituir-se um ao outro, não é? Portanto, e o Valga cai para esse penúltimo lugar. E diga-se passagem que, independentemente de tudo, não é um lugar que se coaduna nada com aquilo que tem sido a trajetória do Valga, sempre em crescimento, sempre em evolução. Portanto, é uma época claramente agora a acelerar essa trajetória de evolução que tínhamos visto nestas 4, 5 épocas consecutivas em que o Valga conseguia sempre ir aumentando aquilo que era a qualidade do seu jogo, e efetivamente agora não está fácil. Como tu dizes, andou sempre atrás de prejuízos, esteve a perder 1-0, empatou em igual, esteve a perder 2-1, empatou 2-2 e depois acaba por efetivamente sofrer o terceiro golo.
Mas na tua opinião, desculpa, Helder, e gosto das tuas palavras porque me trazem aqui uma dúvida. É uma fase ou é mostra clara de que o Valga este ano não terá a competitividade de outras temporadas?
Também é um bocadinho
juntar dos dois
um bocado. É um preço do sucesso, de certa forma. Podemos dizer assim um bocadinho o preço do sucesso. Porquê? Porque parece-me que, efetivamente, com aquilo que era o plantel da época passada, não é? Portanto, aquilo que era as condicionantes, porque nós sabemos perfeitamente que é um Valga que não tem a capacidade de investimento de dar a pagar grandes salários aos seus jogadores e investe muito em jogadores jovens, que não têm tantas oportunidades de outras equipas à sua volta para fazer montra e para mostrar essa qualidade. E o ano passado teve um plantel que efetivamente tinha vários jogadores nesses papéis, jogadores de qualidade que queriam exibir-se a bom plano, depois darem esse salto, o que aconteceu em vários dos casos, e acaba por depois esta época não ser tão fácil, porque cada vez mais vemos uma primeira divisão distrital em que os investimentos vão crescendo em termos de equipas à sua volta, e portanto com isso mesmo também faz com que neste caso a amostra de jogadores com que o Valga consegue ceder, e o facto também, se calhar, não sei até que ponto também não poderá ter alguma influência esta situação de terem agora um plantel de sub-23, eventualmente também, e sabemos perfeitamente que é uma equipa que também se alimenta de jogadores jovens com qualidade, e portanto fazer esta divisão...
Jogos ao sábado e ao domingo, não é?
Jogos ao sábado e domingo, exatamente, e a divisão entre a captação, se podemos dizer assim, de atletas para os dois conjuntos, pode estar aqui também a sofrer um revés em termos daquilo que era a programação para esta época desportiva. É verdade que ainda falta bastante campeonato e que ainda muita coisa
pode... Desculpa interromper, eu acho que claramente o que fica patente é o número de golos, é a pior defesa desta zona sul, acho que hoje atinge mesmo
24
golos sofridos. Eu estava a ver a segunda pior defesa, penso que tem 18 ou algo do género. São muitos golos sofridos, algo que não é muito normal.
E também não é um ataque muito concretizador. É que tem esses dois lados,
mas acho que este registro de golos sofridos acho que tem sido uma pécula desta equipa. Vejamos só, eu acho que nestas últimas derrotas, se olharmos mesmo para os golos marcados dos adversários, é super negativo, e acho que tem sido muito por aqui, e está difícil.
Sim, e acaba por ser um elemento que até neste caso Cláudio Maciel trabalhava bastante as suas equipas, que era a tal solidez defensiva, uma equipa que sofria poucos golos, entre aspas, mas efetivamente sofria poucos golos. É verdade que não tinha muita concretização,
mas mantinha a sua baliza sempre muito bem segura,
exatamente,
não é?
Muito bem segura, e era aí que estava a chave do sucesso, assim podemos dizer, naquilo que foi a época passada. Este ano isso não se está a rever. É verdade que houve ali também as condicionantes todas de algumas indisponibilidades daquilo que eram os seus dois principais, neste caso Leandro Mendes e também o João Dias, e portanto houve ali algumas condicionantes pelo meio, mas agora já estão disponíveis e continuam na mesma a sofrer muitos golos. Portanto, eu acho que isto já é também um reverso cíclico, ou seja, é a equipa que começa a sofrer muitas derrotas, começa a ter
volume,
uma pressão,
não é?
Adicional, exatamente, em termos anímicos, e não está fácil reverter essa situação. Os jogadores muito jovens que estão a ter algumas dificuldades em trabalhar sobre derrotas e reverter eventualmente isso, que tem sido um índice claramente negativo, e portanto é sem dúvida alguma um Valga que esta época não tem tantas opções, se calhar como teve noutras épocas, vai tendo ali uma ou outra inclusão no plantel, mas para já tudo muito tímido, e parece-me que está a faltar ali alguma solidez. Armando também tem estado indisponível, também era ali um trinco que também ajudava um bocado, portanto é um acumular de fatores que não estão a ajudar nada nesta época, efetivamente.
E o Valga está em zona de descida, se não estou em erro, sim, 13º lugar. Está complicada a vida, mas também ainda só foram 10 jornadas, ainda falta aqui muito campeonato pela frente. Numa semana onde as coisas não correram bem a ninguém do Conselho de Ovar no que diz respeito aos campeonatos distritais, também o São Vicente Pereira perdeu em Cocujães, num jogo que era o jogo de cartaz da Zona Norte desta 10ª jornada. 3-1 foi o resultado final. Ao que pude apurar, ouvindo o teu relato, Joel, foi uma excelente partida de futebol, golos só na segunda parte, mas o São Vicente Pereira, a verdade é que perdendo, podia chegar ao segundo lugar caso vencesse, mas de repente, até por causa deste equilíbrio na tabela classificativa, desceu ao quinto desta Zona Norte da Primeira Divisão.
Sim, eu acho que, olhando para uma visão global, não estive assim na maioria dos jogos, mas acho que hoje o São Vicente Pereira faz uma boa exibição, uma exibição sólida, com várias combinações, sobretudo no processo ofensivo, que não tinha visto outrora noutras partidas. Acho que, sinceramente, podemos estar aqui muito a discutir o que é justo e injusto no futebol, mas acho que fica aqui um sentimento e uma frustração que é normal em todos os jogadores da equipa do
São Vicente Pereira.
Podia ter dado para mais, claramente. Acho que até o próprio Tiago Barroqueiro, treinador da equipa de Cocujães, assume claramente que a equipa foi feliz, que a equipa chega ao segundo golo e que depois a situação fica muito mais fácil para a equipa. Agora,
uma ambulância.
agora
não tem piada nenhuma, mas...
Exato. Agora, olhando para este fio de jogo, acho que foi um São Vicente Pereira que lutou muito, que se calhar mostrou a ter mais mais e melhores individualidades que esta equipa do Cucujens, mas acaba por não sorrir. E acaba mesmo por sorrir à equipa do Cucujens. Fruto também, diga-se de passagem, de quando numa fase decisiva da partida acontece ora um erro individual no segundo golo da equipa do Cucujens, ora também no terceiro uma escorregadela que também dá esse terceiro golo. Agora é como tu dizes, nestes momentos interessantes, momentos importantes perante rivais diretos, não está fácil para a equipa de São Vicente Pereira, porque perdeu perante o Relâmpago, perde agora perante a equipa de Cucujens, perdeu também perante o Nogueira da Resdoura, o Carregosense, ou seja, 4 derrotas perante se calhar as equipas que não ganhou o Rifanense nessa primeira jornada, ou seja, são resultados desinteressantes.
Ganhou a Lusitânia, que está acima neste
momento. Sim, ganhou o Lourosa Bia, que está acima. Se calhar o único resultado melhor, tendo em conta também estes adversários, mas acho que hoje não foi feliz e sorriu mesmo à equipa do Cucujens numa boa exibição. Fica também fica refletido que foi uma boa exibição da equipa da B de Rocha. Deixa-me também só dar um destaque para dois jogadores. O Luís Bareiro regressa depois dessa expulsão em Carregosa, grande partida que faz.
Sim, um homem nunca para, não é?
Não para mesmo, e acho que é uma grande dor de cabeça para todo o setor, tendo em conta a acutilância ofensiva que fez. Acho que se calhar desaparece mais quando foi para o lado esquerdo, agora no lado direito foi sempre uma mais-valia. E também Luís Pinto, reforço, que já tinha jogado na jornada anterior. Acho que pode ser um jogador interessante, tendo em conta também a forma como jogou este São Vicente Pereira, ágil, com um recorde técnico interessante.
Aparentemente estava a treinar com a equipa principal da Flor.
Sim, eu estive mesmo a verificar, penso que faz 20 minutos nesta época, já tinha, acho que entrou perante o Paredes por essa vitória de 2-0, que até acho que foi o Helder que acompanhou, jogou também para a Taça de Portugal.
Ou seja, vem com andamento, não é?
São escassos minutos, mas
treina,
tem
treina.
Essa questão de treino de campeonatos de Portugal, campeonatos nacionais. E acho que foi um jogador que hoje mostrou que pode ser, como disse David Rocha, uma mais-valia. Agora, é um São Vicente Pereira que, sobretudo, que agora vai haver mesmo uma interrupção do calendário, só regressa mesmo em janeiro. Tem que ser mais madura nestas questões. Esses dois erros individuais podem ser decisivos depois, se calhar, numa fase mais avançada do campeonato. Agora, fica uma boa imagem, uma boa exibição. Não sorriu, podia ter sorrido, se calhar é injusto, ok, mas os 3 pontos vão para a equipa de Cucujens.
Melhor sorte então para o São Vicente Pereira, 6º lugar, para já. Até estavas a pintar um cenário mais negro, ainda não se sabia muito bem, falavas até do 7º e o David Rocha, depois estávamos aí, podíamos ir para 2º, estamos para 7º, a verdade é que deixa apenas para o 6º lugar, está a 5 pontos da liderança, também está tudo muito equilibrado aqui no topo da Zona Norte, vai ser certamente um campeonato também muito interessante de acompanhar, e esperemos que no fim o São Vicente Pereira seja uma das equipas que fica a sorrir. Avançamos no passe-letra, vamos diretamente para o basquete.
Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Passe de letra. Basquetebol.
Antes de falar... Isto, esta mesa hoje está-me a pregar aqui cada partida. Antes de falarmos... Oh, Jaime, tens de vir cá? Não, está certo. Já está. Antes de falarmos de Alvarense Gavex, vamos dar aqui conta de resultados. Derrota de Alvarense Internutri, equipa feminina, que jogou na 8ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, perante o Gafanha. Derrota pesada. 28-58 foi o resultado final deste jogo da equipa feminina. Já a equipa de Sub-23, também no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Sub-23, que é a equipa B, digamos assim, da Alvarense Olho Marinho, acabou por conseguir vencer o Oliveirense Sub-23, 76-61 foi o resultado, também referente à 8ª jornada, isto no setor masculino deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Olhando para a equipa da Alvarense Gavex, essa jogou contra o Sporting, estou aqui à procura do resultado, está aqui.
79-91.
Exatamente. Sabia da derrota, estava à procura dos números oficiais, não foi um jogo de Liga Betclic, mas sim de Taça de Portugal, o jogo dos 8º de final, ou seja, com esta derrota de, como disse o Helder, 79 89-91, a Ovarense está eliminada. E Hélder, foi o Rafael que esteve por lá, mas tu certamente tens aí alguns dados para nos trazer. É uma derrota que deixa o Ovarense de fora desde já da taça. Já se perfilava aqui um jogo muito complicado, e o Ovarense não conseguiu superar o Sporting.
Sim, é verdade, era um calendário muito complicado, frente a um Sporting...
Sorteio matreiro, não é?
É, sorteio matreiro, um Sporting que está ali no topo da tabela classificativa a disputar taca-taca com o Futebol Clube Porto, esse topo da tabela classificativa, e portanto acabou por ser um sorteio que não foi nada feliz para este Ovarense. Ainda assim, um jogo relativamente interessante, diga-se passagem. 79-91, é verdade que são ali 12 pontos de diferença entre as duas equipas. É verdade que condicionou um bocadinho aquilo que foram as suas verdadeiras aspirações, mas vemos uma Ovarense que até entra a querer disputar taco-taco. É verdade que sofre 32 pontos nesse primeiro período, mas também faz 27, depois 12-19, uma primeira parte que não foi tão conseguida, diga-se passagem. Aliás, só tem um único período eventualmente positivo, e é o último período em que tenta reagir um pouco àquilo que foi a sua desvantagem, 22-16, mas é como eu digo, um jogo relativamente interessante, com algumas notas individuais também muito interessantes. Jamir Harris está claramente a mostrar que é um bom reforço por parte desta Ovarense, vem claramente a evoluir de jogo para jogo e faz um jogo muito, muito positivo frente a este Sporting, conseguindo a conta pessoal 21 pontos, 3 ressaltos, 3 assistências e um roubo de bola, com uma boa valorização. Também Jalen Jenkins, como já sabemos, não faz muitos pontos, mas tem uma boa valorização com 13 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências e 2 roubos de bola. Portanto, foram dois dos destaques individuais. Rodrigo Soeiro também esteve bem nessa partida, finalmente regressar. É um jogador que tem estado algo intermitente, ainda no último jogo não fez nenhum ponto, e volta a ter números interessantes. Mas olhamos para aquilo que é o cômputo geral, e há aqui algumas notas também que são particularmente em termos coletivos.
Estava aqui a ver muito tempo de jogo para Jonathan Silva, não é muito comum.
Sim, é verdade também.
21 minutos.
Exatamente, portanto, há aqui algumas novidades, efetivamente, e aqui situações interessantes, eventualmente a destacar, mas mais me impressiona é o facto de vermos um Sporting a fazer apenas 23 ressaltos, o que também demonstra que a tarefa da Ovarense também não foi muito simples, porque o Sporting tem percentagens de lançamento altíssimas para este jogo, portanto consegue 12 em 21, acima de 50% no triplo, consegue mais 3 triplos que a Ovarense, 12 triplos contra 9 da Ovarense, consegue percentagens na casa dos 70 e tal por cento do lançamento 2, depois 80 e tal por cento no lance livre, e isso traduz-se no quê? A Ovarense tem 33 ressaltos e o Sporting tem 23, portanto até aí leva um duelo claramente favorável ao Ovarense, mas é sobretudo devido à eficácia ofensiva que o Sporting revelou durante a partida, e portanto foi sempre condicionado um bocadinho aquilo que era a reação da Ovarense. Por diga-se passagem, fazer 79 pontos contra contra o Sporting, vamos pôr as coisas muito bem claras. Ainda no jogo anterior, foi o Futebol Clube Porto no Dragão, o Futebol Clube Porto marcou 79, precisamente os mesmos 79 pontos que o Ovarense marcou hoje frente ao Sporting e venceu o Ovarense.
Esse primeiro período do Ovarense em termos ofensivos é fantástico.
São poucas as
equipas que fazem 27 pontos 27 em 10 pontos. Minutos ao Sporting.
Exatamente, o problema depois é o reverso, né, que sofre 32 pontos, né, portanto acaba por ser muita, muita fruta para conseguir contornar. E depois já há ali outro número que também tem vindo para assumir numa trajetória que tem que ser debelado, uma trajetória ascendente, que são 23 turnovers, portanto, é um número excessivo. Aí também tem que ser algo controlado. Só, por exemplo, Render Woods, que faz 8 assistências, só para a conta pessoal dele tem 7 turnovers. E portanto também ajuda bastante nesses números finais. O Sporting é verdade que faz 17 turnovers também, que é um número relativamente elevado para uma equipa grande, sobretudo a jogar nestes jogos, mas ainda assim são 23 turnovers, é muita fruta. 20 assistências no global para o Sporting contra 18 são duas equipas que jogam bem em termos coletivos. E depois dá também ali o destaquezinho, que é um velho conhecido nosso, né? Portanto, o Marcos Lovett Jr., mais uma vez, que tem sido uma das grandes figuras deste Sporting de Pedro Nuno, não é? A conseguir os seus 26 pontinhos para a conta pessoal. É verdade que há ali mais atletas como é Ekior, e mais um ou outro atletas também que chegam ali
à casa dos 20.
Mesmo
no Ovarense,
exatamente, Jamir Harris. É caso único, a questão é essa, pouco secundado. O segundo melhor ponto da Europa seja Jenkins com 13 pontos.
E o Soeiro também,
exatamente. E portanto, aí também também alguma dificuldade, foi um bocadinho mais distribuído em termos de pontuação, se calhar, do lado do Ovarense, mas já sabemos que era uma tarefa muito difícil, independentemente de jogar em casa. O que é certo é que o Sporting está num bom ritmo, até mesmo a nível de competições europeias tem estado bem também, e portanto era muito difícil. Foi matreiro este sorteio, mas ainda assim foi uma boa réplica do Ovarense, mas falta sempre aquele pontinho extra para eventualmente superar estes grandes desafios, e infelizmente fica por aqui a participação da Ovarense nesta competição.
Sim, uma participação curta. A Ovarense entra apenas nos oitavos de final e, claro, e está já eliminada. O sorteio também não foi nada fácil, como já dissemos, derrota perante o Sporting, e afastamento da Ovarense prematuramente nesta Taça de Portugal Alfaloc. Vamos avançar no passo letra e vamos até ao voleibol.
Praça dos Chupinhos, a sua refeição elevada a um novo conceito. Praça dos Chupinhos, na Praça das Galinhas, em Ovar.
A Junta de Freguesia de Moriz apoia ao desporto.
Passe de letra. Voleibol.
Ainda dá para um bocadinho de voleibol. Primeiro vamos dar conta desse resultado, que é também o que dita a primeira vitória do Maceda desde que regressou ao voleibol. 3-1 perante o Senhorense, 23-25, 25-14, 25-11, 25-23. Ainda perdeu o primeiro set, mas acabou por ganhar neste jogo da quinta jornada. Já tinha pontos. Na semana passada tinha perdido por 3-2 em casa do CV Aveiro, Clube Voleibol de Aveiro. Hoje ganhou mesmo ao Senhorense e fica então com 4 pontos na tabela classificativa deste campeonato regional. Passando para os Moriz Ginásio Clube e para aquilo que foi o fecho da primeira fase da Liga Una e também da Liga Sol Verde, resultados dispares. Vamos começar com aquilo que é bom e pergunto-te a ti, ou trago-te à conversa a ti, Joel, para falares desta vitória dos Moriz Ginásio Clube, equipa feminina, perante o Clube Sport Madeira. 3-1, 26-24, 25-11, 16-25, perdeu o terceiro set e depois venceu já no quarto por 25-19. Termina esta primeira fase com 3 pontos no 12º lugar, ou seja, no antepenúltimo. No último, se terminasse aqui o campeonato, os Moriz não desceria de divisão, mas venceu precisamente as equipas que ficaram abaixo de si, o Madeira, que ficou em penúltimo, e o Sporting de Espinho, que só tem derrotas no último lugar.
Sim, mas eu acho que até pode ser importante este fecho. Consegue mesmo até subir um lugar com esta vitória e ultrapassar esta equipa de Madeira, mas acho que é uma vitória que pode dar um alento interessante para o que segue, para essa fase.
Sim, e o campeonato também vai parar muito tempo, por isso é melhor acabar que a ganhar, não é?
Exatamente, acabar a ganhar para essa fase de manutenção, mas como tu disseste, é um bom registo, é a segunda vitória desta equipa feminina e parece que surge até com alguma naturalidade.
Já relativamente à equipa masculina, não terminou da mesma forma, também o adversário não era do mesmo calibre, perdeu contra o Sporting no jogo de sexta-feira, 21-25, 23-25, 18-25, os resultados dos parciais deste 0-3 a favor dos Leões. Os Moriz termina também numa fase, num lugar onde vai disputar a fase de manutenção, não no 12º, mas no 11º, e fica então aqui já relegado para uma fase de segundo plano, ao contrário do que aconteceu nas épocas transatas.
Sim, e eu acho que é muito como tu disseste, em base, este Sporting não é uma equipa qualquer. É verdade que até os Moriz já surpreendeu, por exemplo, com essa vitória frente à equipa do Leixões, mas acho que fecha esta fase perante este Sporting, acaba por sorrir esta vitória. Agora é pensar no que se segue. Não sei, certamente saberás, mas já há alguns anos que os Moriz não está nessa fase de sim, manutenção.
Sim, já era Bruno Lima o treinador a última vez, mas Bruno Lima já é treinador há tantos anos que de facto já não estão habituados os Moriz.
Mas é como estamos a dizer há várias semanas, são realidades diferentes. Esta época é uma realidade diferente e acho que pensar num degrau que é a manutenção neste principal escalão de voleibol.
Ora, trazia aqui também à baila uma nota interessante. Há uma foto que anda a circular que é muito interessante de ver, que é o Gustavo Sousa e o Gonçalo Sousa, uhum, que agora joga no Sporting. Ele foi titular também e regressou a uma casa que lhe é muito querida, e é uma foto muito, muito interessante de ver um jogador formado nos Moriz que está a se ingrar também no Sporting e na Seleção Nacional. Uma última questão, Joel, que tem a ver com esta fase de manutenção, porque o último classificado desta divisão, o penúltimo vai jogar um play-off contra o segundo classificado da segunda divisão, mas todos os outros, aqueles que se mantêm, têm acesso à Taça da Federação. Poderá também ser um alento para os Moriz, não só a manutenção, mas acabar a época de uma forma muito positiva, jogando a Taça da Federação novamente.
Sim, acho que, como tu disseste, é um alento que pode ser interessante e que pode
manutenção
também
principal, como é óbvio.
Sim, exatamente, mas depois pode ser aquela aquele objetivo que pode Bruno Lima até colocar em cima da mesa para os jogadores terem um alento, não pensar somente na manutenção. Vamos ver qual será a resposta da equipa. Falamos também na questão.
E no caso da feminina, a mesma coisa, é o cenário igualzinho para as duas ligas.
Ou seja, vamos ver como é que se porta a equipa. Olhando para a equipa masculina, não sei se já pôde contar com esse reforço, com o
egípcio. Já está a treinar, mas ainda não jogou.
Esperemos que na manutenção seja uma cara a dar esse contributo, porque acho que a equipa vai ganhar e vai ser uma manutenção. Vamos ver, mas na minha ótica poderá ser uma manutenção tranquila. Esperemos.
Vamos lá ver o que é que poderá acontecer então. Dar aqui a nota que o campeonato regressa para a série dos primeiros, regressa já no próximo fim de semana. Tem um calendário um bocadinho mais extenso porque são mais equipas. Na série A2, como é oficialmente conhecida, a série dos últimos ou fase de manutenção, as equipas jogaram apenas no dia 20 de janeiro, ou seja, ainda tem aqui muito, muito tempo, mais de um mês de preparação. Entretanto, também haverá aqui jogo da Taça de Portugal pelo meio. E com tudo isto, estamos mesmo no fecho do nosso passo de letra. Ainda queria ir aqui ao espaço do MVP, mas temos 30 segundinhos. Se calhar vamos deixar para outras ocasiões. De qualquer forma, fica também aqui a nota de que mais uma vez terminamos este fim de semana desportivo, consigo desse lado, connosco deste. Tem sido sempre assim, esta dinâmica tão ativa entre os nossos ouvintes e aquilo que é o desporto da AVFM, e para a semana certamente estaremos melhor. Desejar boas festas, vão visitar as luzes de Natal de Alvar, ainda há pouco estávamos a falar disso em off, estão muito bonitas, e no próximo fim de semana cá nos encontraremos outra vez todos juntos para falar de desporto e para viver esse mesmo desporto do nosso concelho. Até lá.
Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.